Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O presidente Jair Bolsonaro.
Os protestos pediram.
A semana não pode terminar sem a melhor análise. E as diversas visões sobre os fatos que movimentam o noticiário na política e na economia.
Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, no ar mais uma edição do Pra Cima Deles.
Vitor Brau reúne o time de comentaristas da Pan e convidados especiais para um debate de ideias em alto nível. Pra Cima Deles, toda sexta-feira às 16h, ao vivo pela Jovem Pan News e também no Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio de 2020, e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, repercutindo tudo que é notícia no Brasil e no mundo. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques desta edição?
Jovem Pan Agora.
O governo anuncia fundo para garantir linha de crédito destinada a micro e pequenas empresas. Terão acesso ao crédito empresas com receita bruta de até R$4.800.000. Governo de São Paulo prorroga a quarentena até o dia 28 de junho e muda regras em 6 regiões do estado. As cidades de Barretos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto voltaram para a fase vermelha devido ao aumento da propagação do coronavírus. Superior Tribunal de Justiça bloqueia bens do governador do Pará, Helder Barbalho, por suspeita de fraude em compra de respiradores. As investigações apontam um pagamento antecipado de R$25 milhões por equipamentos sem boas condições de uso. A OCDE prevê recessão mundial de pelo menos 6% em 2020 e queda de 7,4% do PIB do Brasil. Em caso de uma segunda onda da pandemia, a organização prevê retração de 7,6% na economia global e 9,1% no Brasil. Irmão de George Floyd pede ao Congresso que acabe com o sofrimento dos negros nos Estados Unidos. Ele participou de audiência da Câmara dos Deputados sobre um projeto de lei que propõe uma reforma da polícia norte-americana. Agora são 4 horas e 5 minutos. Nós começamos essa edição falando sobre o governador do Pará, Helder Barbalho, que é alvo da operação da Polícia Federal que investiga a compra de respiradores. Quem acompanha o caso é o repórter Vitor Brown e traz todas as informações. Boa tarde, Vitor.
É isso, Lívia. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Bellum, que investiga justamente desvios na área da saúde pelo governo do Pará. Foram alvos de mandados de busca e apreensão 23 pessoas, entre elas o governador Helder Barbalho e também o secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame, que também é presidente do CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Essa ação, como eu disse, teve o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão, mas não houve nenhuma ordem de prisão por enquanto. A suspeita é de que o dinheiro usado na compra de respiradores tenha sido direcionado para uma determinada empresa, ou seja, uma empresa teria sido favorecida no fornecimento dos respiradores, na licitação que previa o fornecimento desses equipamentos, e também essa empresa obteve lucros indevidos com isso. O governador Helder Barbalho foi alvo de mandados de busca e apreensão, e aí ele se manifestou no Twitter, respondeu pelo Twitter à ação da Polícia Federal. Ele escreveu o seguinte, está aí na tela para você que está nos assistindo: estou tranquilo e à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Agi a tempo de evitar danos ao erário público, já que os recursos foram devolvidos aos cofres do Estado. Por minha determinação, o pagamento de outros equipamentos para a mesma empresa está bloqueado e o governo entrou na justiça pleiteando indenização por danos morais coletivos contra os fornecedores. Por fim, esclareço que não sou amigo do empresário e, obviamente, não sabia que os respiradores não funcionariam. Essa é a manifestação feita pelo governador do Pará no Twitter. Helder Barbalho é o segundo governador a ser alvo de operação da Polícia Federal por causa de desvios relacionados à área da saúde durante essa pandemia do coronavírus. O primeiro foi o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele foi alvo de operação da Polícia Federal na semana passada. Hoje, então, foi a vez do Helder Barbalho, governador do Pará. Em nota, inclusive, o governo disse que entrou na justiça com pedido de indenização por danos morais coletivos contra os vendedores dos equipamentos e que está contribuindo com as investigações policiais. Ao todo, a compra dos respiradores custou ao Estado do Pará o valor de R$50.400.000 o indício, né, segundo os investigadores, é de que esse valor tenha sido superfaturado. Depois dessa operação, o ministro que autorizou essa operação, né, que é o ministro Francisco Falcão, do STJ, determinou também bloqueio de bens de Helder Barbalho. A operação foi autorizada pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, justamente porque envolve um governador de estado. E os governadores têm foro privilegiado, respondem apenas a essa corte, ao STJ, que é uma espécie de terceira instância. Foram cumpridos, então, 23 mandados de busca e apreensão no Pará e também em outros 5 estados e ainda no Distrito Federal. As investigações continuam. Entre os alvos há, inclusive, empresários, pessoas ligadas a essa empresa que vendeu os respiradores e ainda servidores públicos do governo do Pará, além do próprio governador Helder Barbalho e do secretário estadual de Saúde, Alberto Beltrame. Lívia.
Vitor, como você disse, Helder Barbalho é o segundo governador investigado em uma operação da Polícia Federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje em entrevista que acredita que a deputada federal Carla Zambelli recebeu informações antecipadas sobre operações da Polícia Federal contra governadores. Ele até falou algo ali de bola de cristal, né? Como que foi essa declaração do Rodrigo Maia?
Então, Lívia, porque a deputada Carla Zambelli havia concedido uma entrevista alguns dias falando na possibilidade da ocorrência de operações da Polícia Federal contra governadores. Essa declaração dela foi dada em uma entrevista a uma rádio, justamente na véspera da ação contra o governador do Rio, Wilson Witzel. E aí, isso na época levantou muita polêmica, houve quem acusasse a deputada de ter antecipado informações sobre a operação da Polícia Federal, de que ela teria promovido, de alguma maneira, um vazamento da operação da PF, e aí hoje o Rodrigo Maia foi questionado a respeito disso e disse que das duas uma, ou a Carla Zambelli vazou a informação, ou ela tem bola de cristal. Fez uma ironia aí com a deputada pelo fato de ela ter dito que haveria ações da Polícia Federal contra os governadores. Mas Rodrigo Maia não foi o único a se manifestar também, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que foi inclusive quem trouxe a público, quem primeiro deu declarações à imprensa falando em covidão, ele deu esse apelido para as operações aí que estão investigando fraudes durante a pandemia, esse apelido de covidão, ele publicou no Twitter o seguinte: covidão, hoje o alvo é o governador do Pará, Helder Barbalho, cujo governo é suspeito de desvio de recursos e fraudes em processos de licitação de 400 respiradores. Os valores chegam a 25 milhões de reais. Muito ainda virá à tona. Todos os que pisaram na jaca nessa pandemia apodrecerão. E quem também falou a respeito foi o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele no Twitter publicou a notícia da operação contra o Helder Barbalho no Pará, mais um que vem fazendo acusações aí contra os governadores no auge aí dessa crise entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores sobre as medidas que devem ser adotadas no combate à pandemia, Lívia.
Tá bem, Vitor. Muito obrigada pelas informações. Certamente estaremos acompanhando. Agora são... Até mais. Boa tarde. Agora são 4 horas e 11 minutos e vamos falar de um assunto que todo mundo está comentando, que é a reabertura gradual do comércio. Os shoppings no Rio de Janeiro poderão abrir nesta quinta-feira. E quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Depois daquele vai e vem, a confusão danada da Justiça, a Prefeitura do Rio de Janeiro dando continuidade e sequência ao processo de reabertura gradual das atividades produtivas aqui do Rio de Janeiro. Agora, hora e vez dos shopping centers. A abertura estava programada para acontecer na semana que vem, mas está sendo antecipada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, diante de uma série de obrigações, protocolos, horário de funcionamento mais curto, menor circulação de pessoas dentro do mall, né, dentro do shopping center, aferição de temperatura na entrada, além, é claro, de oferta permanente de álcool gel e outros produtos para limpeza e também para a asepsia. A flexibilização foi novamente autorizada pela Justiça do Rio de Janeiro, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Cláudio Melo Tavares. Na véspera, na última segunda-feira, um juiz de primeira instância da 7ª Vara de Fazenda havia proibido, dizendo que não havia embasamento técnico científico para uma reabertura nesse período em que ainda temos muitos casos e muitos óbitos na pandemia de Covid-19. Mas o desembargador, presidente do TJ do Rio de Janeiro, entendeu que isso era uma interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo. Vamos ouvir o que disse o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sobre essa continuidade da flexibilização gradual em 6 etapas e agora incluindo os centros comerciais, os shopping centers da cidade.
Os parâmetros que balizam as nossas medidas de afastamento ou aproximação social são favoráveis. Diante disso, a Vigilância Sanitária propôs que nós trouxéssemos, adiantássemos a abertura dos shoppings da nossa cidade. São cerca de 30 shoppings na nossa cidade.
Aí então o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, lembrando que o Rio de Janeiro vai ultrapassar a marca de 7 mil óbitos nesta quarta-feira, até agora 6.928 confirmados, 72.979 casos. Por notícia, 56.552 pessoas pegaram Covid-19 e conseguiram se recuperar. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
E nesta quarta-feira, o governo de São Paulo anunciou uma ampliação no período de quarentena no estado de São Paulo, de 15 para 28 de junho. A Nicole Fusco esteve na coletiva e traz as informações. Boa tarde, Nicole.
Oi, Lívia. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Foi isso mesmo. As cidades do interior de Barretos, Presidente Prudente, também de Ribeirão Preto, terão que seguir na quarentena a partir da segunda-feira da semana que vem, dia 15, até o dia 28 de junho. Essa medida vai impactar a vida de 5 milhões e 300 mil pessoas que moram nessas regiões. De acordo com a Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, essa medida foi tomada porque o número de internações e de óbitos por Covid-19 cresceu nessas cidades nesta semana na comparação com a semana anterior. Em Ribeirão Preto, por exemplo, o número de internações subiu 51% na comparação com os 7 dias anteriores. Já o número de óbitos foi 100% a mais do que na semana anterior. Presidente Prudente teve uma alta de 60% no número de internações e de 50% no número de mortes. E Barretos teve aí uma alta de 93% nas internações por Covid e 100% no número de óbitos. Por outro lado, as cidades da região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira entraram na fase 2 laranja do Plano São Paulo, plano que prevê aí a reabertura gradual da economia aqui no estado de São Paulo. Essa medida vai impactar 11 milhões e 400 mil pessoas que vão entrar então nessa fase laranja, que prevê aí a abertura, como a gente tem visto aqui na cidade de São Paulo, a abertura de lojas, de shopping centers, de escritórios, mas claro, com algumas restrições. O secretário de Desenvolvimento Regional aqui do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, ele destacou que, embora as cidades de Sorocaba e Campinas estejam no nível laranja nessa fase já de reabertura com restrições, ele destacou aí a tendência de evolução da pandemia. Então, disse que essas são regiões que devem ficar mais atentas a esses números e que podem, portanto, regredir aí e talvez ir a uma fase 1 vermelha, que é essa, por exemplo, que Barretos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto entraram a partir de agora. Lívia.
Nicole, e o número de mortes pelo coronavírus no estado de São Paulo bateu um outro recorde pelo segundo dia consecutivo, é isso mesmo?
Isso, Lívia, é isso mesmo. Infelizmente, São Paulo bateu aí pelo segundo dia consecutivo, como você disse, um novo recorde no número de mortes. Foram 340 mortes em apenas 24 horas. Com isso, o número de óbitos aqui no estado subiu para 9.862 e o número de casos confirmados da Covid-19 já está em 156.136 casos. Para a gente dar um panorama geral de como está o país, o Brasil tem 739.500 casos da doença e mais de 38.400 mortes. E falando um pouco sobre a questão dos leitos de UTI e da internação aqui em São Paulo, a taxa de ocupação no estado dos leitos de UTI é de 69% e na Grande São Paulo esse número é um pouco maior, de 76,7%. E só falando sobre um número positivo, que é para a gente se alegrar, felizmente 29.616 pessoas se recuperaram da Covid-19. Lívia.
Muito obrigada, Nicole, pelas informações e até mais. Agora são 4h18 e a gente vai falar sobre o Dia dos Namorados. O repórter Victor Moraes foi saber qual a expectativa dos restaurantes e motéis em meio à crise do coronavírus.
Os motéis sempre lucraram muito com o Dia dos Namorados. No entanto, esse ano não será bem assim. A crise, sem precedentes, atingiu em cheio o setor, mas mesmo assim a expectativa é de uma melhora nesses próximos dias. Tímida, é verdade. Gerente de um motel na Avenida das Nações Unidas, em São Paulo, José Martins, espera que os casais ousem e saiam de casa.
Eu acredito que um recomeço, né? Não dá para ter uma expectativa de grande movimento, mas acredito que, aos poucos, continuando os cuidados normais, né, eu acho que dá para recomeçar os movimentos.
Outro setor que não terá o movimento esperado é o setor de restaurantes. As entregas por delivery aumentaram consideravelmente desde o fim de março. Representam de 10% a 30% da receita dos locais. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Percival Maricato, diz que o setor de delivery deve faturar 50% a mais nesses próximos 2 dias.
Os estabelecimentos estão com muita expectativa, né, de de entregar produtos por via delivery. Estaremos prontos para isso. O delivery geralmente representa de 10% a 30% do que fatura normalmente no estabelecimento. Mas nesse dia, com promoções, com drive-thru, com entrega na porta, o que permite inclusive os restaurantes fazer uma promoção, reduzir um pouco o valor, nós esperamos ter um movimento de 50% ou até mais do que a média.
O presidente da Abrazel disse ainda que está conversando com o governador de São Paulo, João Dória, para que haja flexibilização nos restaurantes o mais breve possível.
O Rio Grande do Sul tem mais de 12.800 casos confirmados de coronavírus e quem traz mais detalhes é o repórter Felipe Vicari.
Nesta quarta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde atualizou a situação da pandemia no Rio Grande do Sul. De acordo com informações, o Boletim Epidemiológico do Estado contabiliza 12.802 casos positivos para o vírus. Destes, 10.663 são considerados recuperados, o que representa um índice de 83% de cura. Ainda existe 551 leitos de unidade de tratamento intensivo disponíveis no sistema hospitalar. Com isso, a taxa de ocupação das UTIs do estado é de 71%. Houve também um crescimento no número de mortos em decorrência de complicações da Covid-19. O estado registra 302 mortes. A pandemia atinge 331 municípios gaúchos. E nesta quarta-feira, o Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado, divulgou os dados do primeiro trimestre do ano da economia gaúcha. Com recuos em todas as principais atividades, a economia do Rio Grande do Sul registrou queda de 3,3% no primeiro trimestre de 2020. Reflexo direto da mais severa estiagem dos últimos anos e também dos primeiros reflexos da pandemia do novo coronavírus. Os resultados do Produto Interno Bruto foi puxado aí pelo desempenho negativo da agropecuária, que caiu 14,9% em comparação ao mesmo período do ano passado, seguido pela indústria com queda de 4,6% e dos serviços com queda de 1,2%. No país, a queda entre janeiro e março foi de 0,3%. De acordo com os pesquisadores do Departamento de Economia e Estatística, o resultado negativo já era esperado.
4h22 e o repórter Marcelo Matos mostra pra gente a retomada de setores como de infraestrutura e obras de construção civil. Vamos conferir.
Olá, Lívia. Boa tarde a você e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. Nós estamos acompanhando esse retorno das atividades, que será um retorno ainda gradual e haverá um grande impacto em relação à produtividade. Vários setores estão debatendo isso hoje. Afinal de contas, muitas empresas fazem o transporte. Esse transporte dos passageiros terá que ser também num volume maior. Os turnos devem mudar, a questão das refeições que são realizadas muitas vezes nas obras, distanciamento das pessoas também nas fábricas e as jornadas de trabalho que devem mudar. Nós conversamos com um advogado especialista na área de infraestrutura e construção civil, Marcelo Marchetti, que falou sobre esse tema.
E isso acaba impactando também na própria jornada de trabalho, né? Vai precisar se pensar numa jornada de trabalho mais escalonada, com turnos diferentes, para diminuir o número de funcionários nas obras ao mesmo tempo, né? Com isso, você vai ter um replanejamento dos trabalhos, das obras, e, eventualmente, até um replanejamento no cronograma. Isso pode ser que tenha uma perda de produtividade só pela questão do escalonamento. Tem outras questões também, como os cuidados de saúde, os equipamentos de proteção individual.
Muito bem, na semana passada a própria Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, tocava nesse tema, o retorno dos funcionários às linhas de produção, com todo o cuidado sanitário, o distanciamento, e essa nova produtividade que pode, claro, são mais custos, uma produtividade menor, e infelizmente esses custos devem ao longo dos próximos meses ser repassados evidentemente ao consumidor. Tá legal? Até mais.
Obrigada, Marcelo.
Os casos de coronavírus já passaram de 7 milhões e 300 mil em todo o planeta. Ao menos 415 mil pessoas morreram. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os casos nas Américas totalizam 3 milhões e 300 mil, dos quais mais de 1 milhão e 300 mil estão na América Latina. Aqui no Brasil, o último boletim do Ministério da Saúde indica 38.406 mortes e 739.503 casos confirmados. Anthony Fauci, chefe da Força-Tarefa de Combate à Covid-19 da Casa Branca, afirmou que a pandemia está longe de acabar. Fauci, um médico de 79 anos, é um dos imunologistas mais respeitados dos Estados Unidos e classificou a doença como o seu pior pesadelo. Os Estados Unidos contabilizam cerca de 2 milhões de infectados e 114 mil óbitos. A Europa continua com o processo de reabertura. A Áustria voltará a abrir no dia 16 de junho a fronteira com a Itália, que está fechada desde março. Viena, capital da Áustria, estabeleceu 31 países que será possível fazer viagens. Porém, nesta lista não inclui a Suécia, Espanha, Portugal, nem o Reino Unido. Autoridades europeias pretendem acelerar os testes de vacinas para Covid-19 contendo organismos modificados geneticamente. Espera-se que a Comissão Europeia apresente os planos já na próxima semana. Bom, agora vamos falar de Estados Unidos. Neste momento são 4 horas e 25 minutos. Nós vamos com a correspondente Mariana Giangiacomo, direto de Nova York, que nos atualiza sobre a audiência no Congresso que discute a violência policial no país. Mariana, mais cedo o irmão de George Floyd falou nessa audiência, né? Quais são as informações que você traz pra gente? Muito boa tarde.
Exatamente. Boa tarde a todos. Acontece hoje essa audiência na Câmara dos Deputados, no Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos, para falar, né, sobre a atuação da polícia em todo o país. E o irmão de George Floyd, ele deu um depoimento muito emocionante, Lívia. Ele falou que o irmão dele, né, o George Floyd, não estava machucando ninguém, não merecia morrer por causa de $20. Ele fez até a pergunta ao irmão de George Floyd: é isso que a vida de um homem negro vale em 2020? $20? E pediu então para que episódios como esse não voltem a acontecer. E esse justamente é o ponto dessa audiência de hoje, é discutir uma legislação para evitar que acontecimentos como esse de George Floyd morto durante uma abordagem policial voltem a acontecer nos Estados Unidos. São casos de violência policial ligados ao racismo também, e é exatamente isso que os manifestantes pedem, né? Já são mais de 10 dias de protestos aqui nos Estados Unidos contra essas duas questões, e os manifestantes pedem por uma reforma da polícia para evitar esses casos. Então, os deputados discutem uma série de medidas, como, por exemplo, uma maior transparência com o público sobre os dados dos policiais, má conduta de policiais, e também responsabilizar criminalmente, é claro, todos esses policiais. E essa é uma discussão que não acontece só no Congresso, não, viu, Lívia? Também acontece nos estados e até mesmo nos municípios. Aqui em Nova York, o governador Andrew Cuomo já disse que deve assinar ainda nessa semana uma lei para que o público tenha acesso a esses dados da conduta dos policiais, então aumentando essa transparência entre a polícia e a população, Lívia.
Mariana, mudando um pouquinho de assunto, 19 estados registraram aumento de casos após a reabertura, como é o caso do Arizona, que fica aí no oeste dos Estados Unidos, próximo a Los Angeles. Isso tem gerado uma preocupação, não é mesmo?
É sim, Lívia, é isso mesmo. Muita preocupação com uma possível segunda onda de Covid-19, né? Como você disse, o caso do Arizona é o que mais preocupa nesse momento. Eles começaram a reabertura no dia 15 de maio e o número de casos confirmados por lá aumentou 115%. O governo estadual diz que esse número de casos aumentou porque aumentou também a capacidade de testes. Então, quanto mais pessoas fazendo testes, mais casos positivos. Só que o que preocupa é que subiu também o número de pessoas internadas nas UTIs por Covid-19. Então, por causa disso, os oficiais do estado pediram pela reativação das medidas de emergência nas redes de hospitais, para os hospitais já se prepararem para um grande número de pessoas. E o médico, né, Anthony Fauci, que coordena aqui, como você disse, falou hoje que a situação do Covid-19 está longe de acabar, ainda aqui nos Estados Unidos, e ele disse que a situação dos protestos pode sim levar a novos surtos de Covid-19, porque é um fato, né? Você tem pessoas aglomeradas na rua, por mais que as pessoas usem máscaras, é difícil manter a distância recomendada de 2 metros entre uma pessoa e outra, então isso pode contribuir sim para o aumento de casos da Covid-19. E aqui em Nova York, o governo está pedindo para que todo mundo que foi aos protestos vá fazer os testes de Covid-19. Na cidade de Nova York, são 15 locais de testes exclusivos para os manifestantes, para tentar controlar e identificar cedo quem tem, quem pegou a doença e poder isolar essas pessoas. E membros da Guarda Nacional que atuaram nos protestos lá em Washington DC, a capital dos Estados Unidos, também foram diagnosticados com Covid-19, infelizmente. Eles fizeram o teste antes da atuação nos protestos e depois, e foram diagnosticados sim. Então, é um momento de preocupação aqui, né, Lívia? O país retoma as atividades, mas todo mundo com receio dessa segunda onda de Covid-19 nos Estados Unidos.
Sim, Mariana, é uma pauta muito importante nessa luta antirracista, mas não podemos esquecer que ainda estamos em uma pandemia. Uma última perguntinha, Mariana, sobre a sua percepção. Essa semana a gente passa aí pela reabertura em Nova York. Você tem percebido um movimento maior aí pelas ruas, no bairro onde você mora? Eu não sei se você está saindo muito nas ruas novamente. Como que está essa rotina?
A gente evita, eu, por exemplo, evito muito sair, Lívia, porque por mais que as coisas estejam reabrindo, né, o que eles pedem é que para quem não precisa sair, não saia, evite, porque quanto mais gente na rua, mais aglomeração e mais o vírus circula. Então, o que acontece? Essa reabertura ela é muito lenta, né? Só alguns setores que podem voltar a funcionar. O que a gente vê é que lojas que não são consideradas essenciais também podem abrir as portas, mas o que acontece aqui é que você não pode entrar na loja para comprar. Você tem que passar na calçada mesmo, você liga para a loja antes, fala o que você quer comprar, agenda um horário e aí vai nesse horário combinado ali na calçada mesmo comprar, pegar o produto. E eles fazem isso justamente para evitar aglomeração também na calçada ou na entrada das lojas ali, que é até onde as pessoas podem ir em alguns casos. E algumas lojas, Lívia, nem reabriram, na verdade, porque acham que o custo-benefício não vale a pena nesse momento, porque você tem que abrir com quantidade de funcionários, com menos funcionários também, para que os funcionários possam também manter aquela distância entre um e outro. Então, acaba não sendo vantajoso nesse momento, né, para algumas lojas. Então, a gente percebe que o movimento aumentou um pouco, sim, nas ruas, mas nem tanto, porque muita gente ainda não voltou a trabalhar e muita gente ainda tem receio de sair de casa, Lívia.
É, Mariana, é um cenário parecido aqui em São Paulo, também passamos por um processo de reabertura, cheio de regras, né, de forma gradual e também cautelosa. Muito obrigada pelas informações, Mariana, a gente volta aí com qualquer novidade. Obrigada. Agora são 4h30, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já.
Jovem Pan, agora. A emoção do futebol na Jovem Pan. E a luta pelo campeonato espanhol. Sábado, 16h30, Mallorca e Barcelona. E domingo, 14h, Real Madrid e Eibar. Acompanhe pelo AM620. YouTube Jovem Pan Esportes e News. Oferecimento Loja 100. Estamos reabrindo algumas lojas nos locais autorizados. Venha com tranquilidade. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Baixe na loja de aplicativos do celular ou tablet.
E curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Jovem Pan Especial. 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 Coronavírus.
Logo depois que a Organização Mundial da Saúde afirmou que o mundo vivia uma pandemia, países ao redor do planeta anunciaram o fechamento das fronteiras. Com a população em isolamento e milhares de voos cancelados, o setor de turismo ficou praticamente inexistente. À medida que o avanço da Covid-19 é controlado em algumas partes do mundo, países relaxam as medidas de confinamento em vigor há mais de 2 meses. A Organização Mundial do Turismo lançou diretrizes globais para que isso seja feito com segurança para os visitantes e funcionários do setor. Os protocolos incluem o uso de máscaras, distanciamento físico, limpeza periódica de ambientes e superfícies, fornecimento de kits de higiene e aferição de temperaturas. O Coliseu de Roma, local mais visitado da Itália, passou de 20 mil visitantes diários para 300. O país abriu suas portas somente para estrangeiros de países membros da União Europeia. Os turistas na Basílica de São Pedro, no Vaticano, devem usar máscaras e medir as temperaturas antes de entrar nas igrejas. A lavagem das mãos também é fortemente recomendada pelas autoridades. Na Grécia, os sites arqueológicos devem reduzir o grupo de turistas pela metade. Essas são apenas algumas das medidas em vigor no mundo. Conforme os países avançam no combate à pandemia, as restrições podem ser relaxadas ou endurecidas.
Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta, Jovem Pan, agora ao vivo. Neste momento são 4 horas e 35 minutos, faz 25 graus na capital de São Paulo e também do Rio de Janeiro. E nós vamos justamente para o Rio de Janeiro com uma informação aqui de última hora. O presidente da Alerge, André Siciliano, declarou aberto o processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel na tarde de hoje, após votação simbólica do plenário. Então, vamos ao vivo com o Rodrigo Viga, que tem mais detalhes. Boa tarde, Viga.
Boa tarde. A votação ainda está rolando, mas já foi formada a maioria ali para a abertura desse rito, desse processo de impeachment contra o governador do estado, Wilson Witzel. Até agora, só sim, já estamos no 40º deputado. Deputado de número 40, e todos até agora votaram sim, a favor desse rito, da abertura do processo de impeachment do governador do estado, Wilson Witzel. Antes dessa votação virtual, que ainda está acontecendo, ainda está rolando, eram pelo menos 14 pedidos protocolados na mesa diretora da casa. O presidente da Alerge, André Siciliano, tinha a prerrogativa de monocraticamente decidir se aceitava ou não, mas decidiu compartilhar com os 70 deputados da casa. Portanto, esse é o início de um processo, é o início de um rito, ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte, mas o fato, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, é que o ponto de partida para o aceite, a aceitação da abertura desse processo de impeachment foram as compras com suspeitas de superfaturamento para a pandemia de Covid-19. Lívia.
Rodrigo Viga, só para deixar claro que essa votação não afasta o Wilson Witzel do cargo, né?
Não, deixa eu contar como é que é o rito aqui para as pessoas entenderem. O rito, ele tem, vamos dizer assim, 8 quesitos, tem 8 passos. O primeiro passo foi o pedido protocolado na mesa diretora. O segundo passo era a presidência dizer se aceitava ou se não aceitava. Mas o que o presidente fez? Decidiu dividir essa responsabilidade com os 70 deputados. E agora os deputados formaram maioria para a abertura desse rito, desse processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. É só remeter e lembrar do que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi empichada. Qual é o terceiro passo? Agora, essa decisão tem que ser publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e o governador Wilson Witzel tem um prazo de 10 sessões para apresentar a sua defesa. Posteriormente, qual é o quarto passo? Uma comissão especial vai ser montada para analisar a admissibilidade da denúncia. O quinto passo, a comissão especial emite um parecer sobre a admissibilidade da denúncia em até 5 sessões e o caso vai andando. O sexto passo é o parecer dessa comissão especial, que é lido no plenário da casa e em seguida é inserido na ordem do dia, ou seja, na pauta de votação e de discussão da Alerge. O sétimo e penúltimo passo, os deputados, eles podem discutir o parecer por 1 hora no plenário da casa, sendo os questionamentos respondidos pelo relator, e encerrada essa discussão, será aberta uma votação nominal. Só o penúltimo passo é que abre espaço efetivamente para o impeachment do governador Wilson Witzel. E caso os deputados decidam pelo recebimento da denúncia por maioria absoluta, o acusado, no caso do governador Wilson Witzel, é afastado e vai ser enviada, então, uma cópia do processo ao Tribunal de Justiça do Estado para a formação de um tribunal misto de julgamento. Ou seja, até lá muita coisa ainda vai acontecer e pode ter certeza que agora está aberto o período de tratativas, negociações, ofertas de cargos, posições e muito mais, viu, Olivia?
Liga, outro fato que aconteceu na tarde de hoje, agora há pouco, foi um homem que entrou na sede, né, dos estúdios Globo aí no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e fez uma repórter de refém. Gostaria de saber como que está a situação por aí.
Continua tensa, porém já foi controlado. O homem já foi preso pela segurança da Rede Globo. Ele invadiu no começo da tarde o QG, o quartel-general, no Jardim Botânico da Globo, né, na zona sul do Rio de Janeiro. Não se sabe até agora como é que ele conseguiu passar as barreiras de segurança, as catracas. Fez uma repórter de refém, eu a conheço, estudamos juntos, somos amigos, Marina Araújo. Ele estava armado com uma arma branca, estava com uma faca, aí imobilizou, estava vestido todo de preto, chapéu preto, estava usando máscara. Todo instante gritava algumas palavras, beijava a cabeça da repórter. Foi contido pela segurança e encaminhado à polícia. Agora vai prestar os esclarecimentos para saber o que efetivamente motivou essa invasão à sede da Rede Globo no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. Apesar do susto, a história terminou bem. Agora, Lê.
Tá bem, Rodrigo Viga. Muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade a gente volta a conversar ou também ao longo da programação. Até mais.
Prazer.
Agora são 4 horas e 40 minutos e o Supremo Tribunal Federal decide hoje sobre o futuro do inquérito das fake news. Os ministros do STF analisam um pedido apresentado pela Rede Sustentabilidade para que as investigações sejam arquivadas. O partido alega que o inquérito foi aberto de forma ilegal, sem a participação do Ministério Público Federal. Vamos acompanhar então um julgamento ao vivo que acontece neste momento.
A exercício de direito fundamental ou não, porque o abuso do direito...
Quem fala agora é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
O direito não pune esses abusos. É também a nossa preocupação trazer a defesa do sistema acusatório como absolutamente necessário para que o acusador também não seja o julgador, nem o julgador seja o acusador, e que haja a preservação da autoridade da norma constitucional que garante ao Ministério Público esse lugar específico na condução da persecutio criminis. E assim, com esta abordagem, é que vou concluindo para dizer que precisamos apenas de balizas para que o objeto do inquérito das fake news não seja um objeto cambiante, ou seja, um objeto em que caibam todos e quaisquer pessoas, mas simplesmente que possamos abrir outros tantos inquéritos na condução de Vossas Excelências, todas as vezes que Vossas Excelências, seus familiares, servidores da Suprema Corte e quem milita na Suprema Corte venha a ser ameaçado, difamado, vítima de qualquer tipo de ilicitude ou de ilegalidade. É assim, senhor presidente, nós, do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, pede tão somente que a Corte estabeleça balizas para que o objeto se faça de forma delimitada e que medidas de ordem invasiva, aquelas da reserva de jurisdição, sejam permitidas previamente ao sistema acusatório e que o Ministério Público possa merecer a atenção do eminente relator Alexandre Moraes e, eventualmente, de todos os outros relatores que, porventura, venham a surgir no âmbito de novos inquéritos. Temos feito a nossa parte, senhor ministro. Temos cumprido com os nossos deveres. Temos um inquérito contra os atos antidemocráticos, que certamente defende as instituições, defende o Supremo Tribunal Federal.
Nós acompanhamos, portanto, um trecho da sessão aí que vai julgar a ação que pede a suspensão do chamado inquérito das fake news, que apura ofensas e ataques a ministros da Corte. Agora são 4h43, mais cedo a equipe técnica do Ministério da Economia concedeu uma entrevista coletiva para tratar das ações de combate à pandemia. Quem conta todos os detalhes agora direto de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. É com você, Antônio.
Olha, Lívia, o governo federal já começou a enviar as notificações para os contemplados pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A expectativa é que mais de 4 milhões e 500 mil pessoas jurídicas possam contrair os empréstimos para ajudar no fluxo de caixa e na manutenção de empregos. Cada um desses micro e pequenos empresários poderá pedir um valor referente a 30% da receita bruta registrada no ano passado. A taxa de juros anual máxima será igual à Selic, acrescida de 1,25% sobre o valor concedido, com um prazo de 36 meses para o pagamento e uma carência de 8 meses. Só terão acesso ao Pronamp as empresas que estão com as obrigações tributárias em dia, o que, de acordo com o secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, é uma valorização para aqueles que agem corretamente.
Que o crédito será calculado em relação à receita declarada. Então, isso é uma iniciativa inovadora que visa reconhecer as empresas que cumpriram regularmente as suas declarações e informaram corretamente a Receita Federal.
Olha, Lívia, o governo já liberou 15 bilhões e 900 milhões de reais para um fundo que será usado para garantir até 85% dos valores emprestados em caso de inadimplência. O objetivo é justamente atrair instituições financeiras para o programa. Já o micro e pequeno empresário que tiver acesso aos recursos deverá assumir o compromisso de preservar o número de funcionários da data da contratação do financiamento até 60 dias após o recebimento da última parcela. Uma exigência que, na avaliação do secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, não deve desestimular o acesso ao Pronamp.
Para microempresa, segundo a RAIS, a média de trabalhadores é só um trabalhador por empresa. Então, a microempresa que está voltando a operar, ela precisa de pelo menos um trabalhador. Então, para a microempresa, também não deverá ser um problema.
Bom, Lívia, as instituições financeiras interessadas em participar do programa já estão em processo de habilitação. Para saber qual delas já pode fazer aí os empréstimos nas condições determinadas, basta acessar o portal do empreendedor. O micro e pequeno empresário que estiver em dia com as obrigações tributárias e não receber a notificação deve recorrer à Receita Federal. A expectativa do governo é que os primeiros empréstimos já comecem a ser liberados nos próximos dias. Lívia?
Obrigada, Antônio. Os pedidos poderão ser... Os recursos poderão ser pedidos em bancos públicos, privados, cooperativas e cooperativas de crédito que quiserem participar do programa. Bom, agora são 4h46. A Justiça lança uma campanha nacional para incentivar denúncias de violência doméstica, que a gente sabe que é um problema que está crescendo neste período de quarentena. A informação agora é da repórter Beatriz Mofredini, que a gente vai conversar ao vivo para saber mais detalhes. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Lívia. Como você falou, para combater a escalada da violência contra a mulher durante o período de isolamento social, entidades ligadas ao Poder Judiciário lançaram a campanha Sinal Vermelho. A ação é voltada para as vítimas que não conseguem denunciar a violência sofrida por estarem convivendo 24 horas por dia com os agressores. No lançamento da campanha, que aconteceu nesta quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal disse que 10 mil farmácias em todo o país vão integrar a iniciativa. Dias Toffoli explicou que as mulheres devem mostrar um X vermelho na palma da mão para que o atendente entenda que se trata de uma denúncia e acione a polícia militar. Vamos ouvir.
A campanha tem por objetivo divulgar a possibilidade de uma mulher denunciar uma situação de violência sem o emprego de palavras, bastando dirigir ao atendente de uma farmácia cadastrada um gesto ou sinal que represente o símbolo da campanha, um X em vermelho.
De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o feminicídio cresceu 22% nos primeiros meses de isolamento, entre março e abril. Nesse mesmo período, as chamadas para o serviço 180, aquele que as mulheres ligam para denunciar a agressão, subiram 34%. O número de boletins de ocorrência ligados a esses crimes caiu, indicando que as mulheres estão com mais dificuldades de prestar queixas durante a quarentena. A coordenadora adjunta do CNJ, responsável pela campanha, Maria Cristiana Ziova, destacou que fatores externos contribuem para essa escalada da violência doméstica. Vamos ouvir.
As vítimas, portanto, ao dividirem o mesmo espaço com seus agressores, se encontram impedidas, às vezes de forma absoluta, de acionar os canais de denúncia digitais disponíveis ou até mesmo de pedir ajuda, de pedir socorro às pessoas de sua relação de confiança.
Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, que também participou do lançamento da campanha, ressaltou a importância das instituições no combate à violência.
Sinal vermelho é sinal de basta. Chega. Nós precisamos mudar a direção. Isso se faz com o esforço de todos nós, mas acima de tudo com a liderança das instituições, e as instituições do sistema de justiça são fundamentais nesse processo.
De acordo com a Associação dos Magistrados Brasileiros e o CNJ, as mulheres poderão identificar as farmácias participantes da campanha por meio de cartazes colados nas portas, Lívia.
Lívia, infelizmente, este não é um problema que acontece só no Brasil. O que você pode trazer para a gente dessa situação ao redor do mundo?
Olha, Lívia, durante o lançamento da campanha hoje, os magistrados ressaltaram exatamente isso, que os números de violência aumentaram em todo o mundo durante o período de quarentena. Na China, por exemplo, as denúncias de violência doméstica subiram 3 vezes durante a pandemia. Na França, o aumento foi de 32%. Então, a gente vê que em todas as partes do mundo, em vários continentes, o mesmo problema está se repetindo, né, Lívia? A violência contra a mulher tem subido bastante durante a quarentena.
Esse é um problema da consciência humana mesmo. Muito obrigada pelas informações. Temos que ficar de olho, sim, nessa pauta. E a gente volta a conversar, Bia. Até mais. Agora são 4:50. A OCDE prevê queda de 7,4% no PIB do Brasil este ano e recuperação parcial em 2021. Este é o destaque de Daniel Lian. Boa tarde, Lian.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E os números da economia mundial não são nada animadores, pelo menos pelas projeções da OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, é um organismo mundial e que prevê aí números bastante inexpressivos para este ano de 2020, de acordo com a projeção em relação à pandemia do coronavírus, que afetou drasticamente a economia mundial. E com isto, a recessão em todo o planeta deve ser de 6% para este ano. Mas o cenário ainda pode piorar caso haja uma segunda onda da doença. Se houver uma segunda onda, aí esse número pode ainda ficar mais baixo, pode ser ainda mais reduzido para em torno de 7,6%. A OCDE falou também sobre as projeções do número para o Brasil. No Brasil, a recessão, o decréscimo deve ser de 7,4%. E se houver aí esta segunda onda, de 9,1%. A projeção também para outros continentes, outras localidades importantes, como a zona do euro. Na zona do euro, as coisas devem ser ainda piores, os números de 9,1% no melhor dos cenários, e no pior dos cenários, 11,5% será esta redução em relação à recessão mundial. Nos Estados Unidos, 7,3% é o que espera e projeta a OCDE, e no pior cenário, 8,5%. Já a China, onde o vírus teve aí a sua primeira incidência, o coronavírus, deve ficar aí com uma baixa de 2,6%, segundo o organismo. A projeção para 2020 era de crescimento de 2,4%, mas agora há esta reversão total nos números e agora com esta baixa de 6%. Em relação a 2021, a expectativa, o prognóstico para 2021, aí sim, é de uma retomada bem forte. Se o cenário continuar desta forma, a retomada deve ficar em 5,2% de crescimento. Aí há uma inversão total e uma projeção bem favorável para 2021. Agora, se a pandemia continuar, se houver aí esta segunda onda, aí o crescimento para o ano que vem projetado é de apenas 2,8%, aí seria um crescimento menor. Vamos torcer aí então para que continue aí esta luta contra o coronavírus e que os impactos sejam os menores possíveis e que seja evitada aí esta segunda onda. Mas a recessão, segundo a OCDE, ficará em torno de 6%. Lívia.
Obrigada, Lian. Após uma semana e meia de flexibilização, Bauru terá que recuar na retomada do comércio. Quem tem as informações é o repórter Alexandre Pitoli, do interior de São Paulo. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, após uma semana e meia do início da flexibilização das atividades econômicas no estado de São Paulo, o governador João Dória, com sua equipe, anunciou no início da tarde desta quarta-feira o reenquadramento de algumas regiões que retrocederam nesta tabela de flexibilização. Entre elas está a região de Bauru, que no início estava na faixa 3 ou na fase amarela da flexibilização e retrocedeu, está agora na fase 2 ou na faixa laranja. As regiões de Marília e São José do Rio Preto, que desde o início estavam na faixa laranja, permaneceram na mesma condição. O que chama a atenção, Lívia, são duas cidades da região centro-oeste do estado de São Paulo, Quatá e João Ramalho, que pertencem à Diretoria Regional de Saúde de Presidente Prudente e que saíram da fase 3 amarela direto para a fase 1, a fase vermelha. Segundo o governo do estado, o que fez com que isso acontecesse foi o aumento do número de casos e também de internações neste período, embora o número de leitos de UTI ainda não seja preocupante com relação ao número de internados. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Obrigada, Alexandre. Marília, também no interior paulista, permanece na faixa 2 laranja da flexibilização da quarentena. Karina Castilho tem mais detalhes.
O governador do estado, João Dória, acabou de divulgar uma nova classificação dos municípios no Plano São Paulo para a abertura do comércio. Marília continua na faixa 2, ou seja, na cor laranja. O comércio pode funcionar por apenas 4 horas. Bares, restaurantes e lanchonetes só podem atender no sistema delivery ou drive-thru. Lembrando que as academias continuam fechadas. A notícia de que Marília permanece na faixa 2, na cor laranja, não foi recebida com muito entusiasmo por comerciantes, empresários e até mesmo pela classe política. Segundo o presidente do Marília Shopping, deixar Marília nessa classificação prejudica e muito o funcionamento do centro de compras. Segundo o Matheus Deloio, funcionar apenas 4 horas não é o suficiente nem mesmo para arcar com os custos do Marília Shopping, menos ainda para trazer lucro aos empresários. Uma situação como essa pode gerar demissões. Karina Castilho, de Marília, para a Rede Jovem Pan.
Jovem Pan agora está terminando. 3 em 1, vem aí, até amanhã.
Inline Records presents Soul Arrest and their new single, Rock Da House. If you like the song, it's available on iTunes and all major streaming services.
You've been listening to Soul Arrest and their new single, Rock Da House. If you like what you hear and want to learn more, go to iTunes and search Soul Arrest Rock Da House. Consideration provided by Inline Records.
Time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais